Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense, Campus Fraiburgo, gravado por Joana. A Última Visita, Euclides da Cunha. Na noite em que faleceu Machado de Assis, quem penetrasse na vivenda do poeta, em Laranjeiras, não acreditaria que estivesse tão próximo o desenlace de sua enfermidade. Na sala de jantar, para onde dizia o quarto do querido mestre, um grupo de senhoras, ontem meninas, que ele carregara no colo, hoje nobilíssimas mães de família, comentavam-lhe os lances encantadores da vida e reliam-lhe antigos versos, ainda inéditos, avaramente guardados em álbuns caprichosos. As vozes eram discretas. As mágoas apenas rebrilhavam nos olhos marejados de lágrimas. E a placidez era completa no recinto, onde a saudade glorificava uma existência antes da morte. No salão de visitas, viam-se alguns discípulos dedicados, também aparentemente tranquilos. E compreendia-se logo a antilogia de coração, tão ao parecer tranquilos na iminência de uma catástrofe. Era o contágio da própria serenidade incomparável e emocionante em que ia a pouco e pouco extinguindo-se o extraordinário escritor. Realmente, na fase aguda de sua moléstia, Machado de Assis, se por acaso traía com um gemido e uma contração mais viva o sofrimento, apressava-se a pedir desculpas aos que assistiam, na ânsia e no apuro gentilíssimo de quem corrige um descuido ou involuntário deslize. Timbrava em sua primeira e última dissimulação, a dissimulação da própria agonia, para não nos magoar com o reflexo da sua dor. A sua infinita delicadeza de pensar, de sentir e de agir, que no trato vulgar dos homens se exteriorizava em timidez embaraçadora e recatado retraimento, transfigurava-se em fortaleza tranquila e soberana. E gentilissimamente bom durante a vida, ele se tornava gentilmente heróico na morte. Mas aquela placidez aguda despertava na sala principal onde se reuniam Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Correia e Rodrigo Otávio, comentários divergentes. Resumia-os um amargo desapontamento. De um modo geral, não se compreendia que uma vida que tanto viveu outras vidas, assimilando-as através de análises sutilíssimas para nô-las transfigurar e ampliar, aformoseadas em sínteses radiosas, que uma vida de tal porte desaparecesse no meio de tamanha indiferença, num círculo limitadíssimo de corações amigos. Um escritor de estatura de Machado de Assis só dever extinguir-se dentro de uma grande e nobilitadora comoção nacional. Era pelo menos desanimador tanto descaso. A cidade inteira, sem a vibração de um abalo, derivando imperturbavelmente na normalidade sua existência complexa, quando faltavam poucos minutos para que se cerrassem 40 anos de literatura gloriosa. Neste momento, precisamente ao enunciar-se este juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido, um adolescente de 16 a 18 anos no máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarou ser desnecessário dizê-lo. Ninguém ali o conhecia, não conhecia por sua vez ninguém. Não conhecia o próprio dono da casa, a não ser pela leitura de seus livros, que o encantavam. Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em estado gravíssimo, tivera o pensamento de visitá-lo. Relutara contra essa ideia, não tendo quem o apresentasse, mas não lograra vencê-la. Que o desculpassem, portanto, se não lhe era dado ver o enfermo. Dessem-lhe, ao menos, notícias certas do seu estado. E o anônimo juvenil, vindo da noite, foi conduzido ao quarto do doente. Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do mestre, beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-o depois, por algum tempo, ao peito. Levantou-se e, sem dizer uma palavra, saiu. À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lhe. Mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo, no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. Ele saiu, e houve na sala, há pouco invadida de desalentos, uma transfiguração. No fastígio de certos estados morais, concretizaram-se às vezes as maiores idealizações. Pelos nossos olhos passar a impressão visual da posteridade. O Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo está disponibilizando esse material em áudio. Esta gravação está em domínio público. Gravado por Joana.